Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Hoje o tema é hesitação vacinal. Vamos conversar com o nosso convidado, Paulo Almeida, que é diretor executivo e coordenador do Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência. Eu, Fábio Mazzitelli, estou acompanhado da minha colega jornalista Aline Vessoni. E para introduzir o tema, é importante lembrar que um país como o Brasil, que há décadas é referência mundial em vacinação, atualmente enfrenta quedas significativas nos índices de imunização. Uma onda que já vinha crescendo com os movimentos antivacinas e atingiu seu ápice com uma enxurrada de desinformações sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia. Nesse cenário, que não é exclusivo do Brasil, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, ligou o sinal de alerta e declarou uma situação de emergência depois de encontrar amostras do vírus da poliomielite no esgoto de 5 condados. Então, Paulo, para iniciar nossa conversa, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. Queria falar um pouco do nosso do programa brasileiro, do PNI, o Programa Nacional de Imunização, que já foi referência mundial e segue sendo uma referência importante, mas tem sofrido com quedas expressivas, como a gente mencionou. Alguns números aqui: em 2021, apenas 60% das crianças foram vacinadas contra hepatite B, difteria, tétano. E esse índice já foi de 70% contra a poliomielite, que é um índice baixo, né, para uma doença que estava erradicada, e cerca de 75% contra o sarampo, cachumba e rubéola, a vacina tríplice. Como você vê esse cenário atual de queda das coberturas vacinais em meio a essa questão da hesitação vacinal de famílias hesitarem na hora de levar seus filhos para a imunização? Bem-vindo, Paulo. Um prazer tê-lo aqui.
Oi, Aline e Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sobre essa pergunta, o que eu acredito que aconteça, então, não é um fenômeno exclusivo no Brasil. A diferença é que o Brasil, historicamente, tinha um Plano Nacional de Imunização, né, como você mencionou, o PNI, que era um caso de sucesso e um outlier em relação ao que a gente tinha de dado do mundo todo. Né? A gente sempre teve um histórico muito, muito bom de vacinação, porque isso tinha se tornado um fator cultural da população brasileira. Inclusive, se vacinar era um hábito, mais do que qualquer outra coisa, e a gente tem histórico de campanhas antigas de vacinação em que era quase uma festa, na verdade. Então, era um elemento muito, muito comum e não havia muito questionamento no entorno disso, era um fato da vida comum que era simplesmente feito. Então, o primeiro fator a se considerar é que, de fato, teve, ao longo das últimas décadas, aí, uma queda de cobertura vacinal no mundo todo, em parte porque as vacinas sofrem do efeito do próprio sucesso. Então, elas são muito efetivas em conter a proliferação de doenças que têm um impacto muito grande na sociedade. Então, a gente tem gerações mais novas que não viram coisas muito agressivas, não viram varíola, não viram vários tipos ou não tem um parente com pólio. Eu lembro de ter uma tia, por exemplo, que tinha intercorrências de pólio na infância. Então, parte disso encontra respaldo simplesmente no fato de que a gente é uma geração que não tinha visto, até Covid, um problema muito sério que recorresse, que exigisse vacinação em massa, porque a gente já tinha uma população suficientemente coberta. Por um outro lado, de fato, a hesitação vacinal é um problema que vem crescendo ao longo do tempo, e ele cresce muito em paralelo ao crescimento de fake news ou de um volume exacerbado de informação que passa não só a mais ser divulgada por alguns veículos de grande imprensa e pode passar a ser divulgado por simplesmente qualquer um que tenha acesso à internet. Então, o universo, o pool de informação passa a ser muito mais democratizado, então o acesso cresce, mas a barreira de entrada para discutir assuntos que têm impacto em saúde, que têm impacto que tem um respaldo, tem um fundo, perdão, que tem um fundo técnico muito significativo, é muito diminuída. Então, isso faz com que a informação circulando passe a não ter mais a mesma qualidade necessariamente, e que muita gente use de desinformação para ganhar dinheiro, que é um grande problema também, que acarreta em hesitação vacinal numa primeira instância, que é algo que a gente consegue atacar, consegue discutir com caminhos para tentar solucionar, mas num extremo mais agressivo, negacionismo vacinal, que é um pouco mais perigoso, pouco não, bastante mais perigoso, na verdade, e que esse tem que ser controlado com muita, muita atenção, porque é o tipo de coisa que pode fazer com que a balança vire. Então, a gente viu lugares que, como os Estados Unidos, que não tiveram qualquer problema desde o início da disponibilização de vacinas para vacinar maciçamente a população, mas que não conseguiu níveis muito expressivos de imunização da população.
Paulo, a queda na cobertura vacinal, ela vem sendo registrada no Brasil desde 2014, 2015, né? O que você acha que tem influenciado para essa queda acontecer, né? Você acha que, além dessa onda de desinformação, né, tem falta de estrutura, de infraestrutura, né? Tem falta capacitação profissional?
Olha, falta de infraestrutura não tem. Eu não vou lembrar o número exato, mas em conversa recente com o pessoal da Sociedade Brasileira de Imunizações, eles mencionaram o quanto que existe, por conta de histórico mesmo de funcionamento de PNI, de salas de vacinação Brasil afora, é uma coisa absurda. Então, tem sala barco que entra em comunidade ribeirinha que não tem acesso por outro meio. Então, assim, estrutura existe. Capacitação de pessoal também, historicamente, por conta da relevância que isso tem dentro do SUS do Brasil, desde o movimento sanitarista do século passado, também existe. O que se considera que seja o fator primordial é hesitação vacinal, em uma medida. E a hesitação vacinal, ela, hoje em dia, tem um framework que foi desenvolvido pelo SAGE, que é um grupo em inglês, que define a complacência a partir de três Cs, né? Então, um mnemônico só para a gente lembrar do que são as coisas principais. O primeiro é uma questão de confiança. Então, se as pessoas acreditam que a vacina é segura em primeiro lugar, se a vacina é efetiva, se os sistemas e as pessoas que entregam a vacina são confiáveis e competentes, se as motivações dos definidores dessas políticas sanitárias podem ser confiados, se de fato, o estado que está no entorno da entrega dessa vacina e o próprio insumo, né, o próprio imunizante, podem ser confiáveis. Esse é um primeiro braço de hesitação vacinal. O segundo é de complacência. Então, se o risco de contrair a doença para a qual a pessoa vai ser potencialmente imunizada é alto, se ela não considerar que existe esse risco, ela não tende a ir se vacinar. E se pegar essa doença, pode impactar significativamente a vida da própria pessoa e dos seus entes queridos mais próximos, né? Então também tem essa questão complacência de que, olha, se eu acho que isso não vai ter um impacto na minha vida ou se a chance de pegar é muito pequena, eu vou tender a não me preocupar muito em querer me imunizar. E o último, que eu acho que toca nesse ponto um pouco que você falou mais de estrutura, é de conveniência. Então, assim, o quanto que isso está facilmente disponível. Se isso custa alguma coisa, não custa. No Brasil, via de regra, não custa, né? O PNI cobre boa parte das coisas. O serviço de atendimento de clínicas privadas cobre outras, mas de qualquer modo o PNI é bem abrangente. Se eles estão numa região ou comunidade onde é fácil, é possível ter a vacina, se a qualidade do serviço é apropriada. Então, assim, tem esses três fatores que eles conversam entre si e determinam o quanto uma pessoa tende ou não querer ser vacinada. Então, uma hesitação no sentido não só de dúvida, mas de ter o trabalho de se deslocar até um posto de vacinação quando ele existe e está disponível dentro do horário que a pessoa pode ir e se imunizar. Então, eu acredito que seja menos um problema de estrutura, porque o Brasil tem um histórico muito bom nisso, e muito mais o papel da inter-relação entre essas coisas específicas. E eu acho que principalmente os dois primeiros pontos, no caso do Brasil, né, de confiança e complacência, porque eles dependem de campanhas governamentais, que o Brasil sempre teve, mas não tem no passado recente, para fazer com que fique mais saliente para a população, né, que a informação fique mais facilmente disponível sobre a segurança, a efetividade, a facilidade de acesso a essas coisas, e, por um outro lado, os riscos que existem de não se imunizar e não imunizar os seus entes queridos de maneira adequada.
Paulo, você citou a questão do negacionismo, que é uma questão de fundo, né? Mas ela contribui para elevar a hesitação vacinal, para trazer mais dúvidas e ter mais gente repensando se vai vacinar ou não. É um efeito de causa e consequência. E você acha que o negacionismo leva a mais hesitação da população?
Eu acredito que sim, porque ele afeta parte desses fatores que eu comentei, talvez principalmente confiança, né? Então, se a informação que está circulando e que percola mais é a de que, olha, a vacina não é segura, ou então na parte de complacência, olha, isso aí é uma bobagem, e se você tendo um sistema imune robusto, forte, você não vai ter problema com isso, o seu próprio corpo vai dar conta de lidar com essa infecção e tudo mais. Então, desinformação, negacionismo direcionado e muito frequentemente está envolvido com alguém ganhando dinheiro vendendo algum tipo de protocolo ou produto alternativo, tem um impacto, sim. Mas o que é interessante é que tem muita pesquisa sendo feita agora, principalmente a partir de Covid, com algumas áreas novas interessantes que estão ligados à economia comportamental, então ao estudo de políticas públicas a partir do viés de pessoas reais, não pessoas ideais, né? Então, o jeito como as pessoas tomam decisões não é muito racional, né? Então, a gente toma decisões a partir de vários vieses, várias heurísticas de tomada de decisão. E aí tem um grupo de um pesquisador que chama Noel Brewer, nos Estados Unidos, que começou a levantar quais que são os tipos de medidas que podem mitigar essa questão de desinformação ter um impacto na hesitação vacinal, né? Então, viu-se que algumas medidas comportamentais dessas, então, medidas de incentivo, ou em algumas medidas, ou em alguns casos, medidas de coerção, têm um impacto muito, muito forte, primeiro diretamente na queda, na, no aumento da cobertura vacinal, e em um segundo momento, no próprio posicionamento das pessoas em relação ao imunizante. Então, como é que funciona? Às vezes, o processo de tomada de decisão, ele é motivado por incentivos, muito menos por uma motivação racional, e a sua opinião aquilo passa a ser definida depois de que você toma a decisão, né? Então, fez-se um levantamento, por exemplo, de lugares no mundo em que adotaram passaporte vacinal, e aí quando atinge, por exemplo, questões de lazer, que são motivadores muito fortes para as pessoas, como é o caso da França, por exemplo, que proibiu o bar, a cobertura vacinal vai para o teto. E posteriormente, se você faz um survey com a própria população que estava muito hesitante e pergunta a opinião dela sobre imunização, muda. Então, porque a pessoa não quer sofrer dissonância cognitiva de ter sido imunizada e ter um posicionamento contra a vacina que ela tomou, forçadamente ou não, forçadamente entre várias aspas, né? Numa medida em prol da maior parte da população, né? Coisas que você tem que fazer, eventualmente você cerceia parte da liberdade em função do maior bem coletivo. Então, o que eu acho que talvez falta no debate um pouco hoje, a gente pensar em medidas mais concretas que ataquem não só a parte da desinformação, que tem um impacto significativo, mas que a gente tenha essas medidas efetivas de indução comportamental também, ao comportamento que é melhor para a população toda, porque isso acaba, de algum modo, tendo um impacto em posicionamento. No Brasil não foi exatamente isso que aconteceu, mas eu acho que aconteceu um fenômeno mais ou menos parecido, que foi que em algum momento tinha, sei lá, 40% das pessoas que estavam preocupadas em tomar a vacina de Covid-19, e a hora que as pessoas começaram a se vacinar, e isso virou quase que um trend de rede social, de tirar foto de jacaré e de postar e tudo mais, a coisa voltou para níveis habituais de interesse da população em se imunizar, e a gente, mesmo com todos os problemas, é um exemplo de cobertura vacinal de Covid-19, né, frente a outros países do mundo. Acho que essas são algumas considerações gerais sobre o assunto.
Em termos de vacinação, a gente tem, da nossa geração, pelo menos, eu tenho 46 anos, lembra muito da questão da vacinação contra a poliomielite. Ontem eu estava conversando com a Aline sobre isso, inclusive, às vésperas aí dessa nossa conversa. Não sei se você quer falar um pouco do que você refletiu, Aline, ontem. Eu achei muito boa a tua reflexão.
Então, Paulo, na verdade é que assim, a questão é uma questão pessoal, né? Porque a minha mãe também teve poliomielite, né? Minha mãe tem 76 anos. E aí o que eu vi é que assim, lá em casa a gente nunca teve essa questão de não vacinar, né? Até por, né? Até pela proximidade com a doença, né? E aí a minha, então assim, a gente estava conversando, né? Ontem eu e o Fábio, porque assim, como eu vi, e é isso que você está falando, né? Muita gente, talvez da minha geração, não tenha visto, né? Não tenha convivido com pessoas que tiveram consequências de algumas doenças, né? Então, a minha geração, como pai e mãe, tem sido essa geração, né? Que tem tido a hesitação vacinal, né? Então, justamente como isso que você pontuou, porque são pessoas que talvez não conviveram com a doença por conta da eficácia da vacina, né?
Exatamente, isso é um ponto muito, muito importante, e a gente precisa tentar descobrir quais que são os meios de contornar isso. E um deles, de fato, era a campanha, né? Então, o Brasil deixou de fazer campanha de prevenção de doença. Então, não é nem só questão de imunização, campanha para uso de preservativo em carnaval, eu não vejo faz muito tempo, pelo menos de maneira tão disseminada como a gente via antes, né? Então, o Brasil é um baita de um exemplo. Enfrentamento enquanto organização de saúde pública em relação ao HIV. E é o tipo de coisa que, infelizmente, a gente tá perdendo, porque muita instância técnica de excelência no Brasil está sendo convertido em instância de conchavo político, simplesmente loteamento de cargo, que foi o que a gente viu acontecendo no Ministério da Saúde durante a pandemia. Coisa muito, muito crítica, né? Então, eu não lembro se vocês lembram, uma coisa gravíssima que aconteceu é que o Brasil, ao invés de colocar as vacinas para Covid dentro do PNI, que seria o tradicional, você cria uma exceção ao PNI, né? Não cria uma rotina anual, mas insere lá, criou o PNO, que é uma coisa paralela, tirou a cabeça do PNI, né? O PNI ficou acéfalo durante um bom tempo, só para conseguir ter o argumento de que obrigatoriedade para vacinação infantil era uma questão de PNI e não de PNO. Então você transforma isso num imbróglio que eventualmente tem que ser judicializado. Então é coisa muito complicada. Mas tem um outro ponto muito importante, Aline, disso que você falou, que é o seguinte: já que a gente está falando de questões mais sociológicas, culturais em relação à vacina, invariavelmente, no Brasil, que é um país que tem características patriarcais históricas, a responsabilidade de imunização tende a ser da mãe. Então, é a mãe que sabe as datas, a mãe que sabe qual filho que é vacinado do que e tudo mais. Uma responsabilidade materna, usualmente, dentro do país. E as campanhas de desinformação, elas são muito voltadas para mães, exatamente por conta disso. E jogam muito com culpa. Por exemplo, você vai botar essa vacina venenosa para Covid no braço do seu filho, tem um monte de microchip aí e substância cancerígena que vai fazer com que seu filho sofra infarto e morra aos 15 anos. Não sem antes mandar toda a informação da sua família para si, sei lá, qual que é o pensamento conspiratório que está envolvido nisso, tem de tudo. Mas joga muito com sentimentos muito intensos relacionados à maternidade, relacionados a cuidado, relacionados a questões que estão historicamente, tradicionalmente, principalmente em alguns países, como é o caso do Brasil, onde o cuidado está muito, muito em cima da mulher. Então, esse é um ponto importante também que deveria ser alvo de política pública. E não é. Infelizmente. Então, é super multifatorial, e infelizmente, se não for pensado, dimensionado e atacado em todas essas frentes, paulatinamente é capaz que a gente tenha progressivamente mais e mais problemas em relação a isso.
Então, mas em relação à campanha, é uma campanha que ficou marcada na história da vacinação brasileira, a do Zé Gotinha,
Sim.
que era voltada à polio, né, à poliomielite, porque o foco dela era assim, as crianças que choravam na hora que eu tomava vacina, tal, para ver que era uma coisa inofensiva. Era o Zé Gotinha, era um personagem que apelava muito ao público infantil. No momento atual, uma campanha, como você está falando, ela teria que ter outros contornos, né? Teria que ser um pouco diferente. Não basta ressuscitar o Zé Gotinha, né?
Não basta ressuscitar o Zé Gotinha. Cada coisa funciona para o seu período histórico determinado, né? Então, antes do Zé Gotinha, tinha o Sugismundo, por exemplo, né? Que eu não lembro, mas eu fui atrás por conta da pandemia e fui me informar. E aí é uma coisa que absolutamente não funcionaria hoje, mas era brilhante para a época, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo fez uma coisa interessante para a Covid, que não ganhou tanto tração quanto deveria ter ganhado, por exemplo. Mas eles fizeram uma parceria com a Galinha Pintadinha, fizeram a série da Galinha Vacinadinha, que é super bonitinho, bem feito, foi dentro do momento adequado, que era a preparação para vacinação infantil. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, aproveitar esses ícones que a gente tem, né? Mas tem que fazer uma readequação disso para períodos modernos. Porque o problema do Zé Gotinha, por exemplo, não sei se vocês lembram, a hora que o governo federal resolveu ressuscitar o Zé Gotinha, que tinha o Zé Gotinha fazendo arminha, né? Então, não é das coisas mais simples a gente enfrentar também esse tipo de coisa com um governo que não parte do mínimo de bom senso, né? Então, isso é um ponto delicado. Mas, de fato, tem essa possibilidade de fazer várias campanhas diferentes para públicos diferentes. Então, falar com pais e mães, fazer com crianças, tem algum tipo de envolvimento, convivência com isso. E, em alguma medida, fazer com que, desse ponto de vista mais de política pública comportamental, economia comportamental, que, em última instância, a liberdade seja mantida, ninguém vai na sua casa com uma vacina te imunizar. Mas que o esforço que você tenha que fazer para não se imunizar seja muito, muito maior do que o esforço de você ter que se deslocar para um ponto de vacinação. E isso no sentido de que, olha, você não consegue matricular seu filho na escola, você eventualmente tem dificuldade de comprar bilhete de acesso ao transporte público. Então, tem mecanismos também desse tipo que são leves limitantes de liberdade em vida social, mas grandes motivadores. Simplesmente por criar atrito. Atrito em política pública às vezes é bom, por criar atrito para a pessoa que resolver não participar do pacto social, que é proteger a si e aos próximos, né? A vida é o bem maior que a gente tem.
Paulo, e aí, só voltando um pouco na questão, né, das fake news aí, da vacina contra a Covid-19, rolou um boato aí, né, que foi considerado como verdade, né, foi levado à frente como verdade, que dizia que a vacina era experimental, né, essa questão do chip, enfim. Vacina experimental, isso existe? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, o que que é esse conceito de experimental?
Vacina, tudo, absolutamente tudo hoje em dia, considerando a qualidade das agências de controle sanitário que a gente tem, que vai a mercado, não pode ser considerado experimental. É algo que foi exaustivamente testado, então, portanto, é experimentado, não são mais experimentais. Então, passam por um crivo de qualidade que é altíssimo. Então, a gente tem os tais dos RCTs, né, os testes randomizados controlados. A gente tem um longo histórico de gente muito, muito competente. E no Brasil, por exemplo, a Anvisa é um polo de excelência de serviço público no Brasil há muito, muito tempo, que não permitem que qualquer coisa que possa trazer risco significativo à população em relação ao ganho que se tem em relação a isso, seja disponibilizado. Então, muito do que se fez para argumentar em prol dessa falácia aí de que são vacinas experimentais, foi o tempo de desenvolvimento. Então, o pessoal falava: olha, vocês mesmos aí argumentavam que as vacinas eram muito seguras e muito tranquilas, porque essas outras, né, que não Covid, porque elas foram desenvolvidas ao longo de muito, muito tempo, testadas ao longo de muito, muito tempo. Isso talvez tenha sido, inclusive, um erro de comunicação científica das vacinas. Então, o argumento era esse. O tempo de desenvolvimento é longo, então isso dá para garantir que seja seguro e que seja eficaz. A questão, e que aí talvez perdesse a oportunidade também de explicar um pouco melhor para a população como é que é o processo de desenvolvimento de um imunizante, mas principalmente o quanto de recurso e atenção direcionadas para um lugar só aconteceram ao longo aí de 2020, por exemplo. Então, é inédito na história da humanidade a quantidade de recursos aportados internacionalmente para um fim comum e de gente em laboratório no mundo inteiro trabalhando em cima do exato mesmo problema. Isso faz com que uma janela gigante, uma janela que levava um tempo muito maior, consiga ser exprimida num tempo muito, muito menor. E a gente tem a questão de que tinha uma tecnologia que estava sendo desenvolvida há décadas, prontinha para ser utilizado, que eram as vacinas de RNA, que sofreram o primeiro teste de fogo direto na primeira pandemia global em muito, muito tempo. Né? Então, a gente teve H1N1, a gente teve outras coisas, mas nada teve o impacto que a Covid teve. Então, de fato, vacina experimental não existe. Então, absolutamente, que está disponibilizado para o público, é seguro, é eficaz, e eventualmente pode causar efeitos colaterais, que são em grandíssima, grandíssima maioria, são muito, muito, muito leves. E tem pessoas que, infelizmente, vão desenvolver algum tipo de efeito colateral grave. Muito, muito raramente isso vai ser algo permanente, vai levar a óbito, por exemplo. Mas se é um caso em 15 milhões, um caso em 50 milhões, se é uma coisa rara ao ponto de ser infinitesimal, o ganho que a sociedade tem é desproporcional em relação ao risco. Então, não é algo que se deva desconsiderar. Não é algo que você deva levar em consideração na hora de tomar a decisão para se imunizar, porque a chance de você morrer daquela doença é milhares, milhões de vezes de você ter um efeito colateral que seja mínimo em relação àquele imunizante.
Nesse contexto, eu queria que você, eu sei que você acompanhou bem o caso, a maioria do público não conhece a história, eu mesmo, antes de me preparar aqui para a história, para nossa bate-papo podcast, eu não conhecia a fundo a história. Eu queria que você contasse aqui um pouco do caso da reação da população em razão da vacina contra o HPV no Acre, que me parece que é bastante simbólico, hein? Resume um pouco o que você está falando, né?
Isso é super simbólico, é um caso muito triste na história de saúde pública do Brasil, é muito recente, mas é muito triste. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil começou a campanha de vacinação para HPV, que é uma vacina muito importante, ela previne mortes de maneira muito mensurável. Então, lugares onde meninas e adolescentes, principalmente meninas, que sofrem mais com desenvolvimento de câncer cervical, mas onde você tem uma imunização da população adolescente de maneira muito ampla, casos de câncer causados por HPV diminuem drasticamente, mas é drasticamente de maneira muito, muito, muito notável. E o Brasil resolveu adotar isso dentro do PNI, não vou lembrar exatamente a data, mas é dentro da janela aí dos últimos 15 anos. E o que aconteceu dentro do Acre foi que um grupo de meninas que tinha sido imunizado para HPV desenvolveu uma crise psicogênica, como acontece vez ou outra, como a gente vê até, sei lá, em episódio de House, por exemplo. É um fenômeno que acontece de contágio social e que se encerra tão logo quanto começa e não deveria ter sido dado maior atenção. Mas o problema que aconteceu foi que uma mãe especificamente, muito preocupada com o que tinha acontecido com a filha, foi procurar os serviços oficiais de saúde e não recebeu a atenção adequada. Não recebeu essa atenção adequada, talvez porque o profissional não tivesse o treino para passar a orientação correta, talvez porque foi falta de protocolo, ou eventualmente até falta de treino para empatia com uma pessoa que chega com um problema absurdo, mas que precisa de acolhimento para que ela não procure alternativas. E o que aconteceu foi que ela buscou uma alternativa, foi para um outro médico. E eventualmente essas meninas foram encaminhadas para um grupo de profissionais que estava ligado ao movimento nascente de ozonioterapia no Brasil, que queriam que essas meninas sofressem intervenções muito, muito sérias por conta delas terem tido reações neurológicas da vacina da HPV. Da onde tiraram isso? A gente não tem a menor ideia. Então a gente acabou descobrindo aí na matéria, a gente discute um pouco que, de novo, voltando para o mesmo ponto, tem gente querendo ganhar dinheiro em cima de tratamento alternativo para as pessoas que deixam de tomar vacina de HPV. Mas, de qualquer modo, criou-se devagarinho, por conta de direcionamento para profissionais errados, um estigma em relação à vacina de HPV, porque ela potencialmente causaria, a princípio a argumentação era de fenômenos neurológicos, mas aí já começou a circular depois áudio de que ela derretia o fígado das meninas, de que ela causava diversos outros problemas sistêmicos, e foi grave ao ponto, por exemplo, de ter gente querendo fazer cirurgia neurológica nessas meninas, para tentar fazer intervenção que parasse com os efeitos secundários que estavam acontecendo na vacinação pós-HPV. Resultado prático disso, então vale a pena vocês darem uma olhada na matéria, tem na revista Questão de Ciências, procurarem para o HPV, vocês encontram lá, mas já pulando algumas etapas por conta de tempo, cobertura vacinal de HPV no Acre despencou de maneira inacreditável. a hesitação, ou de fato, a hesitação ficou muito concentrada em HPV e COVID, por conta do tipo de propaganda que começou a se fazer lá. Então, as mães continuam vacinando as filhas, por exemplo, em relação aos outros imunizantes, para HPV, não mais. E ao ponto dos próprios profissionais da saúde já não mais recomendarem a aplicação. Então, a gente mandou uma equipe de jornalismo para lá para fazer esse levantamento. Sabidamente, existe disponibilidade de doses, e aí os postos de saúde ou falam que não existe dose, ou recomendam que as crianças não sejam, que as crianças e adolescentes não sejam imunizados. E o mais assustador de tudo é que existe uma linha do tempo que pode tentar ser reconstituída, que o início desse movimento de combate à vacina da HPV no Brasil parte de uma pauta ideológica, religiosa, de que criança não deve ter contato com sua sexualidade. Então, como é uma vacina que previne doença sexualmente transmissível, existe uma pauta aí de costumes que faria com que essa vacina não devesse ser aplicada, porque ela estimula a sexualização precoce de algum modo, o que não tem absolutamente nenhum respaldo na realidade. O que a gente tem evidência não prova nada disso. Então, pessoas que... vacinação por HPV não incentiva ao início mais precoce da vida sexual. E aí, talvez para fechar, a coisa mais complicada que aconteceu de tudo isso é que, com essa população hesitante em relação à vacina de HPV crescendo bastante dentro do estado do Acre, criou-se lá a primeira associação abertamente antivacina no Brasil, chamada Bravac. Inclusive, eles ficam muito bravos quando a gente fala que é isso que acontece, tem parte do que se sofrendo processo por conta disso, enfim, de ter escrito uma matéria sobre esse assunto. Mas a gente efetivamente tem no Brasil hoje uma associação abertamente antivacinas, financiada, enfim, por outros grupos que têm interesse em oferecer soluções mágicas para esse tipo de problema. Muito entremeado com o pessoal no Brasil que vende solução e ozonioterapia, que não por coincidência é o mesmo pessoal que estava envolvido na CPI da Covid, naquela história de oferecimento de ozonioterapia também para a mãe do Anthony Wong, por exemplo, que foi um dos médicos que faleceu durante a pandemia, mas que era um dos grandes divulgadores de tratamento precoce e tudo mais.
Paulo, desculpa. Nesse sentido, então, falta capacitação também, né, para esse profissional da saúde que está lá no posto e que recomenda a não vacinação, né?
Eu acho que falta capacitação. Na verdade, talvez tenha sido uma cadeia de eventos que pudesse ter sido inibido se tivesse tido a capacitação correta lá atrás, né? Então, também é falta de capacitação e talvez fiscalização hoje, né? Então, de um controle mais próximo, até com o cliente oculto, enfim, tem vários mecanismos para você saber o que está acontecendo exatamente. Mas não seria um problema em absoluto se lá atrás a mãe que tinha tido esse problema com a própria filha tivesse tido o atendimento adequado, né? A gente inibiria isso de chegar no ponto que chegou, porque a partir do momento que vira um consenso, então assim, toda a população já considera que isso é um risco, o profissional de saúde às vezes não recomenda até para a própria segurança dele. Então ele fica com medo da reação, por exemplo, que um pai de uma menina pode ter se a mãe resolve ir e dar vacina e ela ser a enfermeira lá ser a pessoa responsável por ter aplicado esse imunizante. Então criou-se esse estigma e quebrar um estigma é muito, muito, muito difícil, né? Isso deveria ter sido resolvido lá atrás com urgência quando apareceu. Mas o relato que a gente tem é que teve uma audiência em Brasília, no Ministério da Saúde, teve um psiquiatra da USP, que é o José Galucci, que ele que fez o parecer, demonstrando de que, olha, o que essas meninas tiveram foi uma crise psicogênica, isso aqui não se explica pela psiquiatria, não se explica por dano neurológico às meninas, por elas terem sido imunizadas. Mas ficou por isso mesmo, isso não se transformou numa linha de ação para conter isso. E aí o que a gente acabou descobrindo nesses últimos tempos é que esse fenômeno que aconteceu no Acre aconteceu algum tempo depois, quase que de maneira idêntica, na Colômbia. Então, a gente também está exportando técnica de hesitação vacinal e de negacionismo vacinal por falta de ação do poder público, né? Mas aí, puxando para o seu ponto original, Aline, falta atenção, falta estrutura em certa medida, não estrutura física, a gente tem estrutura física para dar, mas estrutura de treinamento, capacitação constante, e falta, inclusive, salário, falta estímulo. Então, eu acho que o SUS é um baita de um orgulho brasileiro, é talvez o que a gente tem, um dos maiores orgulhos que a gente tem em ser brasileiro, ter um sistema tão amplo, tão diverso e tão de sucesso quanto o SUS, mas ele tem problemas muito, muito, muito sérios. E aí, então, falar com, sem reconhecer que tem mudanças muito significativas que precisam ser feitas é um pouco inocente também. Então, em certa medida, é uma das questões que, sem dúvida, tem impacto nisso tudo que a gente está discutindo.
E no caso do Acre, Paulo, você, além do interesse econômico, você falou da ozonoterapia, desses grupos que defendem uma terapia que não há evidência, né, científica. Eu acho que nos Estados Unidos já proibiu, inclusive, né?
É, ozonoterapia no Brasil, inclusive, é esquisitíssimo, porque teve um projeto de lei aprovado recentemente, que é um projeto super genérico, que fala assim, ó, fica autorizado o uso de ozonoterapia em todo o território nacional. É, desde que seja ozônio de tal qualidade, e não por coincidência, esse pessoal tem máquina que fabrica ozônio, estão ligados a grupos de fábrica de máquinas que produzem ozônio. É, mas dentro do CFM ele é limitado ao uso experimental. Então você não poderia fazer uso clínico disso, fora de testes mesmo, para ver se funciona ou não. O que não é o que acontece. Está sendo aplicado à torta e à direita, tem clínica que abertamente fornece isso. Então, todo lugar sério do mundo, isso não é uma prática médica aceitável. No Brasil também não é, em tese. É, mas, se eu não me engano, acho que na própria reportagem do HPB tem um pedacinho ali que começa a puxar para a parte de como que o grupo da ozonoterapia está envolvido, e tem clínica que, se você ligar, você consegue esse serviço. Então.
É que eu fiquei pensando que, além da questão do interesse econômico, pode ter de fundo, com base no teu relato aqui, uma questão de interesse político de tirar a vacina do HPV do PNI, né?
Olha, sem dúvida, é uma pauta. Quando eu falei que tinha essa pauta de costumes aí, sobre possível sexualização de infância, é a Damares, muito diretamente. Então, tem a pessoa que é a principal ozonoterapeuta do Brasil, presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia Médica e tudo mais, ela tem uma conexão muito próxima com a Damares e a expressão política dela cresceu muito depois que o Bolsonaro assumiu o poder. E é candidato a deputado federal hoje, o que é meio assustador. É, a gente tem dentro do Congresso o lobby das práticas alternativas, que tem algumas cabeças muito bem definidas, e a gente não tem uma frente parlamentar da ciência, né? O que é curioso. A gente tem frente parlamentar de inovação, de um monte de coisa, tem a frente parlamentar dos tratamentos alternativos, não tem a frente parlamentar da ciência. E aí tem um ponto que eu acho que vale a pena mencionar, que é um ponto que a gente discute muito dentro do QC e do Observatório, que é que existe no Brasil uma permeabilidade institucional à pseudociência que é muito grande. Então, o que que acontece? Tem coisa que não se garante no debate técnico. Então, uma ozonoterapia nunca vai ter um respaldo que uma radioterapia, uma terapia médica clássica que foi testada exaustivamente ao longo do tempo, tem sucesso comprovado. Então, o que que eles fazem? Eles descobriram que tem buracos muito grandes em como o Brasil normatiza, como o Brasil regulamenta tudo, e se oficializam ou grudando numa classe profissional, então, classe de farmacêutico, classe de médico, classe de profissionais de saúde que passam a aceitar que seus profissionais pratiquem esse tipo de prática alternativa. E homeopatia é o maior exemplo, talvez, mais disseminado, mais antigo. Ou conseguem regulamentar a própria atuação diretamente dentro, ou de legislativo, ou de executivo, ou de judiciário. Então, eu dou um exemplo de cada uma, por exemplo, para não ficar muito extenso, mas o judiciário hoje, via CNJ, que é o ente regulador de atuação do judiciário, aceita constelação familiar como uma prática de resolução de conflitos. Uma prática que é absolutamente absurda, perigosa, em última instância, e é endossada simplesmente porque tem um juiz federal da Bahia que foi fazer o treinamento no Instituto Bert Hellinger, na Alemanha, e foi empurrando isso o judiciário adentro. A gente não tem barreira. A gente não, para se manter na analogia, a gente não tem anticorpo para bloquear esse tipo de coisa dentro dos nossos sistemas oficiais de tomada de decisão. No legislativo tem um exemplo da fosfetanolamina, que curiosamente é um projeto de lei apresentado pelo Bolsonaro e sancionado pela Dilma, que passou por cima de Anvisa, passou por cima de Conitec, passou por cima de absolutamente toda instância e fez com que aquela droga panaceia, que curava todo tipo de câncer, sem nenhum lastro técnico para justificar isso, feito por um professor de uma universidade pública, que assim, é ciclo completo da loucura. Fosse um projeto de lei aprovado pelo Congresso, teve que ser barrado no Judiciário. Então, foi o Supremo que suspendeu a eficácia, primeiro, a pedido da Associação Médica Brasileira, para anos depois julgar a inconstitucionalidade de fato enterrar esse negócio. Não se fala muito mais hoje, mas é um capítulo muito triste da nossa história. E aí, especificamente, dentro do Executivo, a gente tem, por exemplo, o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é uma portaria do Ministério da Saúde, enfiou dentro do SUS 29 práticas, do Orçamento de Atenção Básica à Saúde no SUS, inclusive. 29 práticas que não têm o menor respaldo na ciência, e está incentivando a criação de todo um guarda-chuva de normas no entorno disso também, ao ponto disso estar para ser inserido na Lei Orgânica do SUS. Isso é um pilar de estruturação do SUS, que já sofre com falta de recurso, agora a gente vai gastar, como um eixo estruturante do SUS, uma grana para tratamento que não tem respaldo nenhum. Então, desculpa a curva, então, eu saí pela tangente, mas eu acho que é importante mencionar que essa permeabilidade que a gente tem para se defender de picaretas, transformando as suas práticas em práticas oficiais por fora do debate técnico, é uma questão bem, bem séria.
Voltando um pouquinho, então, Paulo, o Brasil não tem casos de poliomielite desde 1989, né? Com o caso nos Estados Unidos, e essa taxa, né, baixa de vacinação, você acredita que a gente corre o risco de voltar a ter a doença no Brasil?
Olha, pólio era uma coisa que estava praticamente erradicada no mundo, né? Então acho que tinha alguns reservatórios e tudo mais. E aí, se não houver o cuidado específico, sempre existe a chance disso voltar a acontecer, né? Então é uma coisa que é muito fácil de ser controlado. Vacina de pólio é uma coisa que a gente domina há décadas. Então, havendo atenção concentrada do poder público em relação a isso, o risco não existe. Desde que a gente consiga fazer o nosso trabalho bonitinho, como a gente vinha fazendo desde sempre. Agora, se tiver negligência, se tiver falta de cuidado, se não tiver aporte de recursos de gente competente para tocar esse processo, infelizmente corre o risco de a gente ter esse tipo de retrocesso e a gente começar a ver impacto de pólio de novo, uma coisa que seria inimaginável. Então eu lembro de criança estudar isso em biologia, e ser tratado como um problema resolvido, absolutamente resolvido. Então é meio assustador que alguns desses fantasmas se levantem assim e comecem a assombrar o mundo de novo. Mas é uma questão que está totalmente sob nosso potencial controle. Então só vai escapar, só vai ser uma coisa que vai gerar impacto complicado se nada for feito, que é diferente de um caso de Covid, por exemplo, que é uma coisa nova, inesperada, que exige uma readaptação muito grande. Pólio, enfim, é muito assustador que a gente tenha chegado nesse ponto.
Você mencionou, Paulo, que o Brasil pode vir a ser, se esses movimentos negacionistas, antivacinas, encorporarem mais ainda um polo antivacina no mundo. Mas o que mostra a história é que assim, o Brasil, esse movimento antivacina, chegou ao Brasil depois de consolidado em outros países, né? Outros países tiveram isso com mais força ou maior penetração do que no Brasil, numa história recente, né? Então, eu queria até te fazer uma pergunta aí que a gente elaborou, a Aline até colocou isso, uma pergunta bem singela. Como você responderia, então, para o grande público, né, para quem está nos ouvindo, e uma mensagem que pode ser aí multiplicada, por que é importante se vacinar?
Perfeito. Só para pegar um pontinho da sua pergunta antes, então não é que chegou mais tarde no Brasil, ele só não tinha tanto alcance, porque o movimento antivacina no Brasil ele era ultra elitizado e ele era muito de movimento natureba. Então ele já existe faz um tempo, mas ele era uma coisa de população ultra rica, que naturalmente já está mais blindada disso de qualquer modo, mas relacionado a, enfim, movimento de pureza, de tratamento alternativo, de boost de sistema imune, essas coisas, mas que era um fenômeno até um pouco mais global. Então a característica mudou muito a partir de Covid e da disseminação maciça de fake news. Então não é que ele não tenha chegado, é que a gente tem uma população talvez menos suscetível a essa variante que existia antes de movimento antivacina. Mas de fato também tem aquelas questões culturais que eu mencionei. Mas voltando para sua pergunta principal de por que que é importante se vacinar, tem vários argumentos que podem ser feitos, mas acho que se for para concentrar em um só, seria o seguinte: é a maneira reconhecidamente e exaustivamente testada ao longo do tempo, melhor que está disponível no mercado para você se proteger de um monte de doença grave e proteger as pessoas que você ama. A relação risco-benefício é muito favorável. A chance de você ter uma dor no braço ou uma gripe é a maior consequência possível que vai acontecer em maior parte do tempo. E isso garante que você vai ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável, que você vai deixar de perder entes queridos simplesmente por conta de deixar de cobrir um protocolo. Então, o tipo de esforço voluntário que talvez tenha o maior retorno do que você possa fazer na sua vida. Para usar alguns exemplos absurdos aqui, então, tabagismo, alcoolismo são coisas muito complicadas, são problemas de saúde pública. O risco que você tem de se não vacinar é maior do que todas essas coisas somadas, obesidade, tudo mais. Então, eu acho que se existe preocupação com vida, seja sua, seja dos outros, dos gestos mais altruístas, inclusive, e nobres que você pode fazer, para garantir que tenhamos uma sociedade saudável, não só indivíduos saudáveis.
Paulo, acho que, não sei se vamos finalizando já, Fábio, mas a vacinação, né, ela tem a sua importância na questão do pacto social, né? Então, você precisa entender a sua importância dentro da comunidade, né, para conseguir juntos, né, uma erradicação de uma doença, né? A gente está falando de uma população, uma taxa de 95% da população vacinada para ter erradicação da doença, né? Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse pacto social.
Isso é o tipo de coisa que precisa ser atacado em duas frentes, que eu acho que, de certo modo, remonta um pouquinho ao que a gente tinha conversado lá atrás. Que primeiro é discutir isso abertamente. Então, quando é voluntário, é o melhor dos mundos. Então, a gente ter as campanhas que, de fato, sejam isso, seja uma celebração da vida em sociedade, uma celebração do quanto que a gente consegue, em conjunto, enquanto população, enfrentar problemas complexos e ajudar a resolver questões que vão permitir que a gente tenha não só uma sociedade mais saudável, mas uma sociedade mais produtiva e uma sociedade mais unida. Então, isso é o tipo de campanha, o tipo de política pública que faz muito sentido e que, de fato, a gente foi perdendo ao longo do tempo. E, por um outro lado, para os casos em que isso não funciona, o pacto social acontece no momento que a gente nasce, independentemente da gente querer ou não, né? Ele é assinado no momento do nascimento, delimitado geograficamente pelo tipo de regra que determina o território onde você mora. E aí faz sentido que, para os casos em que isso não ocorra voluntariamente, que a gente não consiga promover isso a partir de um senso de coletividade, que existam mecanismos para fazer com que essa decisão de evitar de se imunizar seja cada vez mais difícil. Eu nunca vou defender, e eu acho que nenhum governo do mundo modernamente vai defender a vacinação coercitiva, de fato, algo que vão te arrastar à força para que você seja imunizado, mas todo mundo sabe que, hoje em dia, a partir do montante enorme de evidências que a gente tem, que da necessidade do enforcement desse pacto social através de medidas inteligentes. O melhor que a gente tem de ferramental hoje é isso, a gente aprendeu a usar incentivos ao invés de punição para fazer com que essa coercitividade, entre várias aspas, aí seja suave, né? Seja o tipo de coisa que não gere um movimento contrário. Porque eu sou obrigado a fazer, eu vou deixar de fazer. Não é bem isso, mas se você não puder ir para o seu bar tomar sua cerveja, talvez você seja mais convencido a tomar esse imunizante.
Como diz um professor aqui da Unesp, bastante respeitado, a vacinação é uma das estratégias de saúde pública mais bem-sucedidas da história da humanidade, né?
Sem dúvida. A quantidade de vidas que vacinação salvou é, no melhor do meu entendimento, inquantificável, né?
O Brasil envelheceu, né? Assim, acho que com um PNI bem abrangente, né, responsável, tem esse sucesso da nossa população ter envelhecido, né?
Exato. Então, assim, tem indicador. Lógico, o Brasil tem várias coisas que levaram a isso, mas sem dúvida alguma o sucesso do PNI está diretamente relacionado ao envelhecimento saudável da população. Então, a gente em pouco tempo, concentradamente no século XX, por medidas sanitárias, fez com que a gente tivesse uma população muito mais idosa.
Bem, Paulo, a gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, e no final a gente sempre faz um pinga-fogo bem rápido, assim, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco do nosso entrevistado, né? Aí pelas escolhas que ele faz nesse pinga-fogo. Então, eu queria te perguntar, Paulo, começando já esse bate-bola, um livro que te marcou e que você recomendaria?
Pode ser dois?
Tá bom, cara.
Tem um que eu li não faz muito tempo e que me marcou bastante, que chama Ética da Influência, que chama de um cara que chama Cass Sunstein, que ele está avaliando exatamente o impacto dessas medidas de economia comportamental, de behavior public policy, né, de políticas públicas comportamentais, dentro do governo moderno e quanto que isso tem impacto também em questões éticas que devem ser balizadas, mas de quanto isso é uma ferramenta útil, deve ser cada vez mais utilizada por governos do mundo afora para que políticas públicas sejam baseadas em humanos reais, não em humanos ideais. Isso é de suma importância. E o outro, tem um autor turco que eu gosto muito, o cara foi prêmio Nobel de 2006, eu acho, um negócio assim, chama Orhan Pamuk. Ele tem um livro que chama Museu da Inocência, que é uma coisa maravilhosa. Então, isso é... recomendo para todo mundo dar uma olhada.
Um hobby?
Eu gosto de jogar videogame. Desde muito pequeno. Esse foi um hábito que eu não perdi com a idade. Feliz ou infelizmente. Mas eu gosto muito de jogar videogame.
É um pensador.
Tem um cara que chama Steven Pinker, que ele é um psicólogo de Harvard, um comunicador científico dos bons, que ele foi um cara que foi um dos responsáveis pelo meu amadurecimento intelectual, assim, de sair da adolescência e começar a pensar o mundo de maneira um pouquinho mais acadêmica. Então, acho que essas figuras de transição, então, esses caras da ciência que conseguem ir para o adolescente e puxar ele para umas coisas um pouco mais... para um universo um pouco mais amplo, das melhores coisas, que é o que Sagan fazia, o pai de todos, né? Mas o Pinker é uma referência grande, porque tem um lado afetivo envolvido também.
E, para finalizar, um prato do dia?
Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu gosto demais de comida, de toda a natureza. Mas se for... atualmente, eu acho que seria comida japonesa. É o que mexe com o meu estômago mais hoje.
Legal, Paulo. Muito obrigado aí pela
participação,
pelo bate-papo. Fique à vontade aí para passar a sua mensagem final, se você queira, para a nossa audiência aqui.
Legal. Então, agradecer vocês de novo, Aline e Fábio, pelo convite. Foi muito, muito legal. Foi um bate-papo gostoso hoje. E aí eu queria convidá-los para conhecer o trabalho do Instituto Questão de Ciência. Então, a gente é uma organização não governamental que foi criada no final de 2018 para promover o uso de evidências em políticas públicas. Felizmente, a gente estava já constituído quando chegou a pandemia. A gente conseguiu, no nosso entender, ter uma atuação positiva no enfrentamento ao negacionismo durante a pandemia, negacionismos de diversa natureza. E aí acompanhar, dentro do Instituto Questão de Ciência, o Observatório de Políticas Científicas, que eu coordeno, que é um braço do IQC que tem o objetivo de mapear um pouco melhor informações que são muito dispersas hoje em relação à política científica, de financiamento, de estrutura, de depósito de patentes, enfim, um monte de informação relevante do setor acadêmico que a gente está tentando agregar, colocar um pouquinho de análise em cima. E é isso, gente, foi um prazer, agradeço muito o papo.
Obrigada, Paulo.
Obrigado, Paulo. E encerramos assim mais uma edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em que conversamos com Paulo Almeida, diretor executivo e diretor do Observatório de Política Científica do Instituto Questão de Ciência. Até a próxima, pessoal!
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.